Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes, em especial hoje nessa sessão os nossos avicultores. Cumprimento a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como as nossas internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Como eu costumo dizer sempre, em nome de todos os vereadores, muito obrigado por essa audiência, o nosso público, a nossa sociedade, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo Municipal, bem como do Poder Executivo. 9 de abril de 2018, sessão ordinária de número 11. Nesse momento, eu convido o presidente da AVES, Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, senhor Ademar Kerkhoff, para tomar assento aqui à mesa diretora, do lado direito da presidência. E convido também o diretor executivo da AVES, o senhor Nélio Hunt, para tomar assento ao lado esquerdo aqui da presidência, na mesa diretora. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Hurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
Clava forte, verás que o filho teu não foge à luz.
Brasil.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 23, versículo 6, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é orgulhoso, controla-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 9, realizada no dia 26 de março de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 10, realizada no dia 2 de abril de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Antes de darmos continuidade a esta sessão ordinária de hoje, num momento muito especial, principalmente em relação ao projeto que se encontra em tramitação nessa casa, no dia de hoje, que está na pauta de votação. Nós, vereadores, sabemos muito a importância da agricultura em nosso município, sabemos também da importância de todos os segmentos trabalhistas da nossa sociedade, e sabemos também muito bem a importância da avicultura em nosso município. Essa sessão de hoje está dedicada aos nossos avicultores. Só que nós temos um problema na atual legislação municipal que proíbe a instalação de granjas em perímetro em nosso município e que precisa ser resolvido. Por esse motivo, tomei a iniciativa de dar conhecimento a todos os nossos avicultores a nova legislação proposta, no intuito que todos saiam satisfeitos, tanto os avicultores como a nossa comunidade de Santa Maria de Jetibá. Nesse momento, eu vou franquear a palavra ao diretor executivo da AVES, Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo, senhor Nélio Hans.
Senhor presidente desta Câmara, Adilson Espíndola, em nome de quem também gostaria de cumprimentar todos os demais nobres vereadores do município de Santa Maria de Jetibá, bem como aos demais componentes da mesa diretora. Eu os cumprimento em nome do nosso presidente do Conselho Deliberativo da AVES, o senhor Ademar Kerkhoff, também em nome dos nossos avicultores que estão aqui presentes, e numa oportunidade que nós temos para debatermos de forma conjunta, ou consequência de um debate de forma conjunta, de regras que são pertinentes à nossa atividade de avicultura e que tem a preocupação também com a comunidade local, mas que nós precisamos também, com muita serenidade, com muito afinco, nos preocuparmos com outros fatores que vão desde o econômico, vão parar no social. Então, desta forma, eu cumprimento a todos que estão aqui e agradeço essa oportunidade dada à nossa avicultura de Santa Maria de Jetibá. A avicultura de Santa Maria de Jetibá exerce uma importante função econômica e social, né, para este município. Um setor que surgiu na década de 60, ou seja, que existe neste território há quase 60 anos. Tem uma grande geração de empregos, em números generalizados, mais de 20% da população de Santa Maria de Jetibá trabalha junto à avicultura. Isso sem contar os empregos indiretos. É um setor que tem números impressionantes, né? E que conta hoje com a produção diária de mais de 15 milhões de ovos, que possui 162 produtores, a maior parte em caráter familiar. Esses produtores estão em mais de 170 propriedades e hoje conta também com uma realidade, além da produção do ovo in natura, já com indústrias que estão partindo para a terceira e quarta planta. Somente a avicultura de Santa Maria de Itibá consome hoje mais de 55 milhões de quilos de milho e farelo de soja na sua atividade avícola. E tem uma produção mensal do adubo orgânico ou do esterco, se assim preferirem tratar, de mais de 40 toneladas mensais, ou 40 mil toneladas mensais. Estamos falando verdadeiramente de uma atividade democrática, sob o ponto de vista social, alcançando todos os níveis de capacidade de produção, pequenos, médios e grandes. Várias outras atividades são beneficiadas pelo setor avícola local. A agricultura, tão pujante em Santa Maria de Itibá e em vários outros municípios do Espírito Santo, é amplamente beneficiada pela nossa avicultura. Os grandes volumes de hortigranjeiros que são levados ao nosso SEASA para outros estados e até exportados são dependentes da nossa avicultura através do fornecimento do esterco. Segundo informações da própria administração municipal, Santa Maria é o maior produtor agrícola do estado, responsável por 40% das hortaliças e 70% das folhosas comercializadas na central de abastecimento do Espírito Santo, a SEASA. E de acordo com os dados do IBGE, Santa Maria ocupa o topo do PIB agrícola do Espírito Santo e tem a 36ª colocação no país, dentro de 5.500 e tantos municípios, com a segunda maior carta de crédito estadual em 2017, comercializou mais de 4 mil toneladas de produtos orgânicos. Santa Maria foi, em 2017, o 11º município do estado em arrecadação de ICMS. E, certamente, se hoje Santa Maria de Itibá é essa potência entre os municípios capixabas e destaque a nível nacional, é em grande parte pelos significativos investimentos que são realizados pela nossa avicultura. Apenas para uma informação ainda quanto ao crédito, nós levantamos junto ao Banco do Brasil, o município tem a maior carteira de crédito do rural do Espírito Santo, com o montante atual de R$ 225 milhões de reais, e o desembolso para o Plano Safra 2016-2017 de quase 80 milhões de reais. E grande parte desse montante é proveniente da nossa avicultura de postura comercial. Setor que sempre vem buscando estar próximo à realidade produtiva nacional e mundial. Santa Maria possui instalações tecnológicas de ponta, recebe constantemente várias visitas de outros estados, de outros países, para verificar o que é produzido aqui. Recentemente, uma comitiva da Índia esteve aqui no Espírito Santo, aqui em Santa Maria do Itibá. Hoje, seguramente, a produção de Santa Maria possui uma produção mais tecnificada, uma atividade mais tecnificada do país. Cerca de 80% da produção possui tecnologia de automatização. E os benefícios da avicultura de Santa Maria podem ser resumidos, ao meu ver, no seguinte contexto: a segura permanência do homem no campo, diminui, obviamente, o êxodo rural, as pessoas estão voltando para a roça, possibilita a vivência conjunta das famílias, desenvolve ações que beneficiam a sociedade local e auxilia na manutenção de outras atividades. A atividade acompanha de perto a realidade do mercado, a sanidade, o bem-estar animal, o meio ambiente, e busca constantemente solucionar os gargalos que, obviamente, possam existir. O setor trabalha fortemente com a responsabilidade social. Um exemplo são as escolas, desenvolvendo atividades constantes e mostrando a importância socioeconômica e saudabilidade do ovo, essa importante proteína que a população tem à disposição de forma tão acessível. Nos últimos anos, junto com a produção avícola e outras atividades econômicas, a população do município também cresceu, e a concentração também nas áreas urbanas, embora em Santa Maria de Jetibá, grande parte das pessoas viva no meio rural. Muitos e grandes valores são os investimentos que são realizados pela avicultura, não somente para a modernização, mas também para resolver os gargalos existentes. Especificamente em relação ao meio ambiente e o que diz respeito às áreas urbanas, o setor tem a total consciência de que precisa constantemente estar atento para que possa conviver em harmonia e garantir o bem-estar da população local. Aliás, essa é uma realidade de muitas localidades ou áreas desenvolvidas no estado com outras atividades econômicas. A exemplo, podemos citar alguns locais: Aracruz, que convive com a fíbria, controlando os odores; Vitória, onde tem a CST, com o famigerado pó preto; Vila Velha, onde tem o mangue de Combilândia, com seus odores; Avenida de Leitão da Silva, que está resolvendo, mas convive também a população local com aquele problema. Ou seja, não é uma realidade só merecedora de atenção em Santa Maria de Jetibá. O setor vem buscando soluções e já constatou mecanismos em vários locais. Nós já fomos com os produtores à Alemanha, à China, aos Estados Unidos, ao México, ao Rio Grande do Sul, a Minas Gerais, sempre buscando mecanismos que possam ser adequados à realidade da produção de Santa Maria de Jetibá. Fundamentalmente porque uma tecnologia que é aplicada no Rio Grande do Sul nem sempre pode ser a mais eficiente para Santa Maria de Jetibá. Mas, mesmo o setor tendo esses entraves e procurando, vem fazendo o seu dever de casa e procurando essas tecnologias. E aí, em 2017, já tratando propriamente do projeto de lei que é alvo de discussão, o prefeito municipal chamou o setor avícola para conversar sobre a necessidade de se estabelecer limites para a produção, especialmente a que estaria próxima às áreas urbanas. Após várias reuniões, se chegou a uma proposta que é alvo de discussão e também que será, obviamente, em determinado momento, colocado em votação por esta Câmara. Embora apresente uma grande limitação para a avicultura local, o setor está ciente e preocupado com o bem-estar da população local. A permanência da produção já instalada nas áreas a menos de um quilômetro já está vinculada a vários ajustes para que possam minimizar o que é considerado impacto, incômodo para a população. As tecnologias avançam muito e constantemente. Hoje, para se ter uma ideia, existe um novo equipamento sendo testado por produtores em Santa Maria de Itibá, através da desidratação do esterco. Mas não sabemos ainda se ele é uma tecnologia que pode apresentar efetividade. Por outro lado, conforme também foi discutido com a municipalidade, e pelo que pode ser percebido nesse projeto de lei, é necessário que já pensemos no futuro e tentemos evitar que tenhamos que tratar do mesmo assunto em alguns anos. Destaco isso porque vemos que a implantação, a discussão e a implantação ou reformulação do plano diretor municipal precisa ocorrer e limitar a aproximação de aglomerações populacionais da produção. É necessário enfatizar que as áreas que hoje são consideradas urbanas iniciaram a produção antes da chegada das habitações e que estavam muito distantes dessas hoje áreas urbanas, mostrando que a responsabilidade não pode ser transferida somente para quem produz e que as soluções precisam ser buscadas de forma conjunta. Precisamos lembrar que a desativação de qualquer volume de produção gerará enormes prejuízos a todos, não somente ao produtor. Por fim, gostaria de enaltecer aqui a iniciativa do município, através do prefeito e sua assessoria, que vem dando muita atenção ao tema e tem uma preocupação em relação ao assunto. Também é importante destacar o envolvimento dessa Câmara Municipal, não deixando de mencionar o acompanhamento direto do presidente desta casa, o senhor Adilson Espíndola, e que teve conosco em algumas reuniões, e também sabemos que todos os senhores, talvez um mais, outro menos, mas que estão acompanhando esse debate junto ao município. A Aves, que é a representante do setor avícola capixaba, sempre está à disposição para tratar de qualquer tema que esteja relacionado à nossa avicultura. No entanto, mesmo que estejamos diante de uma importante oportunidade para a avicultura local, para que ela possa se mostrar disposta a conviver com as limitações, ter de realizar contínuos investimentos, minimizar os impactos justificados, vemos como associação que ainda existem dúvidas dentro do próprio setor. E diante disso, mesmo a Aves, através de seus diretores e representantes que cuidaram do assunto, tendo se reunido por várias vezes com a municipalidade, como eu mencionei, percebe que ainda precisa dialogar com os integrantes da avicultura local, para que todos possam ter a certeza de que a produção, aonde está, poderá ser mantida, sem maiores prejuízos. E assim, nobres vereadores, senhor presidente, pedimos respeitosamente a esta sessão que realize a votação do projeto de lei que está em pauta em uma data breve futura e a retire da presente sessão. Mais uma vez, queremos reiterar nossa preocupação com a sociedade, obviamente como entidade representativa. Cuidamos dos interesses da avicultura, mas tudo sempre é tratado para que possamos viver em plena harmonia. Isso nos faz ter a certeza e que pedimos de que é necessário ainda esclarecimentos que deveremos levar ao próprio setor. Obrigado mais uma vez e tenham todos uma boa noite.
Senhores vereadores, eu abro um espaço também para vossas excelências, se assim ou quiserem se pronunciar em relação a esse tema, esse assunto aqui nesse momento. Então eu estou concedendo, abrindo espaço para se algum vereador desejar falar. Eu só queria acrescentar aqui a fala do Nélio, e isso muitas pessoas já me cobraram na relação da questão do perímetro urbano. É bom que se fique claro, uma vez que foi instalado o perímetro urbano, não se volta mais atrás. Então, onde hoje é delimitado o perímetro urbano, não tem como mais voltar atrás. Vai continuar sendo o perímetro urbano. É bom que fique isso claro para a sociedade. Senhores vereadores, como nenhum vereador se propôs a falar sobre o assunto, vão aguardar. Então eu decido que nós vamos retirar esse projeto de pauta. Hoje nós então não teremos pauta nenhuma, porque essa sessão está dedicada à avicultura do nosso município. Os vereadores depois, tem 7 vereadores inscritos no grande expediente, mas os vereadores hoje com certeza vão mais cedo para casa. E uma vez esse projeto retirado de pauta, se o prefeito assim desejar, ele pode a partir de amanhã requisitar esse projeto de volta para uma melhor análise e para que atenda assim então os anseios dos nossos avicultores, para que, como eu disse, para que todos saiam satisfeitos, tanto os nossos avicultores, como também a nossa sociedade. Eu quero aqui agradecer ao secretário de Agricultura, que aqui está, ao secretário de Meio Ambiente, que foram assim convidados por essa casa, porque esse tema diz a respeito, são duas secretarias que estão diretamente ligadas a esse tema. E eu não poderia perder essa oportunidade de dizer ao Nélio que essa casa, já inclusive pedido do vereador Nelson e de outros vereadores também, nós estamos com o intuito e com a grande vontade de conceder ao senhor um título de cidadão santamariense na sessão, na festa do colono, por todo o seu trabalho, pelo seu carinho que o senhor tem com os nossos avicultores, por toda a sua dedicação a esse setor tão importante, que é o setor da avicultura em nosso município. Em diversas oportunidades, o senhor se deslocou do seu município, e eu posso aqui afirmar de público que realmente o senhor tem prestado relevante serviço ao município de Santa Maria de Jatibá. Então, essa casa vai reconhecer isso esse ano, se Deus quiser, se for da vontade de todos os vereadores, para que nós possamos entregar esse título de cidadão santarimense ao senhor na festa do colono, na festa em julho. E no mais, eu quero então assim agradecer ao ilustre avicultor que se encontra aqui presente, o senhor Ademar Kerkhoff, que também é presidente da Aves, que muito nos honra também, Ademar, a sua presença, nos honra esse cargo que o senhor ocupa, e com certeza o senhor vai fazer o melhor para a avicultura capixaba, melhor para os nossos avicultores, e agradecer a presença de todos os avicultores aí. O diálogo acima de qualquer coisa. Nós precisamos sempre buscar o diálogo. E esse foi o intuito que eu tive de dar conhecimento para que nós possamos conversar e para buscar o que é melhor para a avicultura e o que é melhor para a nossa sociedade. Muito obrigado pela presença de todos. Sinto-se à vontade. Nós vamos dar sequência à nossa sessão. Aqueles que queiram continuar estão convidados a participar até no final. Muito obrigado. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que nós não temos expediente hoje para leitura. Nosso primeiro secretário. Eu acho isso é inédito, acho que é a primeira vez nesses 5 mandatos, quase 5 mandatos meu, que não tem hoje nenhum ofício sequer para ser lido pelo primeiro secretário. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia. Temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke, para fazer o uso da palavra.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, primeiro vice-presidente, Elmar Franciscão, primeiro secretário, Aldo Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando o dia de hoje, as pessoas de casa através da rádio, os internautas, enfim, aos nossos avicultores, uns preocupados com realmente com o projeto que estava aqui em pauta, mas com certeza ele vai ser votado um dia. Mas logo quero dizer de cara que meu voto é contra esse projeto. Porque Santa Maria Jetibá, eu conheci há 40 anos atrás, presidente da ABS, e aqui tinha 10 mil moradores, já tinha granja aqui dentro. Se Santa Maria hoje tem uma potência, nome igual a ele que disse, nosso querido professor, é por causa dos ovos. E não é só de ovos, é assim, a agricultura em geral. Só que esqueceram de falar aqui, que ele esqueceu, o governo pouco investe em Santa Maria de Jetibá. Nossos colonos sabem disso. O governo estadual sempre tem cobrado aqui, quase não investe em Santa Maria de Jetibá. Graças aos nossos colonos, que são trabalhadores, e ali encaram as coisas sozinhos, com seus recursos, e faz o trabalho. Agora vem as leis. Eu pergunto, se as granjas lá no interior, que a maioria dos nossos moradores mora no interior, por que que lá pode ficar no meio dos colonos, então? Eles podem cheirar o esterco lá, e aqui a área urbana não? A mesma coisa. Então eu acho que tem que ter limite, sim. Tem que fiscalizar o crescimento da cidade, está crescendo, só que as granjas ali existiam. Nós temos um monte de granja aqui em volta que está a menos de 1.000 metros, senhores vereadores. Está a menos de 1.000 metros. Imagina se esse pessoal tem que parar com isso aí e abandonar e investir em uma outra área. Isso é um absurdo. Santa Maria não é só os agricultores que estão, para muita gente tem inveja talvez daquilo aí. Mas ali vivem muitos motoristas, muitos funcionários que trabalham para os granjeiros. O senhor aqui, eu esqueci o nome dele, disse aqui que 20, 30% da população está trabalhando nas granjas. Então eu fico feliz que tem essas granjas aqui. Nós somos o maior produtor já do país. Se nós temos uma frota de carretas tão grande, Santa Maria, que é a maior do estado do Espírito Santo, maior do estado, frota de carreta, isso arrecada o quê? Imposto do IPVA. Está aqui em Santa Maria de Jetibá, por causa do investimento que tem. Já basta tanta fiscalização que tem que o nosso agricultor não consegue. Quando ele faz aquilo que é exigido pela lei, ele cumpre, daí a pouco vem outras coisas para ele tem que fazer. Eu vejo tanta coisa, eu acompanho isso de longe, mas de perto também. Eu lá em casa tenho uma granjazinha, 6 mil galinhas, convencional, está na beira do rio. Vai ser arrancada porque eu sei que está errada. Mas as pessoas estão construindo dentro das melhores granjas, modelos do país, do mundo. Granjas automáticas, o esterco é transportado, né? Eu acho que tem que fazer fiscalização, sim, de eliminar muitas moscas, essas coisas, do cheiro, sim. Mas não dessa forma, querendo acabar de ter uma distância de, no mínimo em linha reta, de 1.000 metros. Vai prejudicar muitas pessoas aqui. Nós sabemos disso. Principalmente tem muitos, ele falou aqui, não sei quantos produtores que tem em Santa Maria de Jetibá. Tem muitos, são pequenos, estão começando. Então, eu gostaria de pedir muitos, senhores vereadores, para nós analisar, presidente, como o senhor falou, retirou, quero parabenizar você, para poder analisar melhor e para trazer. Se eu não gostar do cheiro dessa merda, como diz o Hilário Benico um dia aqui, eu saio daqui. Mas eu vivo desse cheiro, porque esse cheiro é a riqueza de Santa Maria hoje. Isso gera emprego, gente. Isso gera, isso abastece não só Santa Maria. Isso abastece o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, para todo lugar vai ovos e produtos agrícolas do nosso município. Nós temos que se sentir orgulhosos de nós poder fazer isso aqui. Não é porque aqui a terra é melhor do que lá, não. É porque aqui mora um povo trabalhador que sabe investir desde aqueles antepassados. Eu vejo que os Berga, né, eu vou comar aqui, igual o seu pai começou, aí os filhos seguem, eles que gerenciam. É desse jeito que se trabalha com a família e que assim que cresce os empregos, cresce Santa Maria de Jetibá. Se a nossa cidade está bem aqui, é porque tem dinheiro em volta para vir aqui comprar e estacionar carro aqui que está todo engarrafado. É porque o povo que trabalha tem conseguido arrecadar dinheiro, mas é trabalhando. Graças a Deus que está chovendo bem, que melhor fica a nossa produção ainda. Outra coisa que me traz aqui, senhor presidente, a sessão passada nós aprovamos 41 cargos a mais para o executivo e eu, no começo, colega Nelson, me disse aqui que eu ia votar a favor. Talvez por causa da terceira idade que tinha um cargo ali que serviria para isso. Mas depois eu vi que não é por aí. E quanto mais cargos se cria na prefeitura, menos possibilidade dá de dar um reajuste para os funcionários. E o salário do funcionário está muito defasado, se vocês olharem quanto ganha o motorista da prefeitura. Ganha pouco. Então, para isso, Joel sabe disso, ganha pouco. Então, quanto mais se contratar, menos dinheiro vai sobrar para dar um reajuste salarial ao nosso funcionário público, ao qual eu tive 18 anos, no ano passado eu pedi demissão por causa da minha aposentadoria. Mas aqui eu quero cobrar ao sindicato dos funcionários públicos. Eu vi sempre uma manifestação nos governos anteriores, do Helmar Potrato, do Hilário Repke, do Eduardo Sturo, e nessa administração até agora parece que estão satisfeitos, não vi movimento. Eu sei que já tem marcado duas vezes, a terceira vai ser quarta, com o prefeito, a negociação sobre reajuste dos funcionários. Estou aqui, presidente, você disse em uma sessão que você é um dos vereadores que luta 90% dos interesses dos funcionários. Eu diria que não, todos os vereadores aqui. E eu faço também parte dessa história, senhor presidente, como funcionário. Na época, foi eu que fiz a primeira indicação, na época, em 2003, 2004, se não me falha a memória, e junto com o Vitor Dimitri da Luz, nós fomos em Linhares, São Mateus e São Gabriel da Palha para implantar aqui o ticket de alimentação em Santa Maria de Bar. O primeiro ticket foi de R$50 o valor, não me esqueço. Então foi uma luta minha. Também fiz um projeto de lei aqui, senhor presidente, de dar folga ao funcionário no dia do seu aniversário, quando cai no dia útil, não no sábado e nem domingo feriado. Então, isso também, essa lei eu fiz aqui. Então, sempre eu fiz um defensor. Eu gostaria, presidente, e nós, vereadores, que fizéssemos também alguma coisa. Eu não vi nenhuma fala de Vossa Excelência pedindo ao prefeito que desse uma olhada no salário do funcionário. O funcionário, muitas vezes, é mal visto pela sociedade. Aqui tem bastante gente. Ah, o funcionário da prefeitura é preguiçoso, trabalha pouco. Mas se ele for bem remunerado, ele vai também se esforçar para trabalhar melhor, já que ele não está de acordo com muitas pessoas pensam. Então, eu peço aqui que o prefeito sente com o sindicato na quarta-feira e que nós também poderemos aqui analisar de dar esse reajuste que é de direito deles. Tanto faz os efetivos, como contratados, como os comissionados. Seria minha fala aqui, presidente, senhores vereadores, porque tem 6 vereadores inscritos, mas quero te parabenizar por ser retirado daquele projeto, presidente, para poder avaliar melhor que nossos pequenos e grandes avicultores estão preocupados. Eles querem produzir. Se as leis não deixam, eu quero só lembrar aqui, por que eles não se preocupam com aquele rio marinho que está lá e que tem uma caatinga danada que ninguém aguenta passar? Aquele rio Itacibá. Cheiro de cocô de galinha não mata ninguém, não. Agora, aquilo lá é uma vergonha para o Estado. O cocô de galinha não mata ninguém, não. Ele só produz alimento ainda, é um excelente esterco. Obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Clóvis Brown.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Adils. Também quero cumprimentar os demais vereadores, colegas vereadores. Também quero cumprimentar aos avicultores, também os funcionários da Câmara, assessor deputado Janete, e também aos ouvintes da Rádio Pomerana e aos internautas. O que me traz aqui, como a Arlindo já falou quase tudo, mas eu também ia ser contra esse projeto. Foi bom, Adilson, você ter retirado esse projeto hoje, a pauta, para analisar mais. Mas eu acho que fazer isso, ser contra as grandes, perto da cidade, acho que não vai poder acontecer, porque eu sei como está crescendo cada dia mais. Porque os avicultores hoje, eles não são apenas avicultores, eles são empreendedores. Quantos empregos eles têm? Eu sei de uma história lá perto de casa com a grande Dodô. Hoje, ali não é urbano ainda. Mas quem sabe daqui a 10 anos já vai ser. Ali houve um pequeno loteamento. O senhor Ademar Espíndola vendeu lá. Todo mundo está procurando um lote lá para fazer uma construção perto da granja. Hoje ainda não é urbano, mas daqui uns 10 anos já vai ser urbano, quem sabe. Aí a população não vai poder pedir que retire as granjas, se eles estão procurando morar próximo às granjas. E aí, assim vai chegando os comércios. Os comércios vão chegar mais próximo também, onde tem a maior demanda. Vai abrir um comércio, facilitar para os moradores perto da granja. Por isso, eu seria contra a esse projeto. E também, semana passada, esse projeto que estava em pauta, que eu fui contra, nós 4 vereadores estivemos contra, sobre esses cargos que está surgindo aí, eu acho isso é só para colocar mais pessoas aqui dentro dessa Câmara, como jardineiro. Eu estou vendo que já tem muitos funcionários demais. Igual, eu posso falar para vocês que tem um motorista aqui dentro dessa Câmara, concursado, foi colocado mais outro chefe de motorista. Esse motorista concursado está parado desde aquela época, quando o contratado chegou nessa Câmara. Acho que é um dinheiro jogado fora que está sendo feito aqui dentro dessa Câmara. E também sobre essa estrada. Liguei hoje também para o secretário do interior, Wilson Bege, me atendeu muito bem. Só que eu queria que ele resolvesse esse pedido que eu fiz a ele hoje, sobre aquela estrada lá de Alto Santa Maria e Rio Lamego, que está muito tempo sem mexer. Tem que patrulhar mais rápido possível, porque lá também tem granjas e tem muitos agricultores, e como a maior orgânica, a maior verdura orgânica sai lá de Alto Santa Maria. Assim, eu também quero pedir ao senhor excelentíssimo prefeito que olhe um pouquinho mais essa Alto Santa Maria, que lá já tem ruas ali, já pavimentado, só que está sem iluminação. O povo lá está pedindo. Tem postes lá já instalados, falta só colocar os braços e terminar aquela obra lá que já foi começada. Só isso que eu tinha. Meu muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito do grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, vice-presidente Mazinho, meus colegas vereadores, os agricultores presentes, quero registrar aqui a presença do Vulcão Abege, em nome dele, agradecer a presença de todos os agricultores e a Rádio Pomerana que nos ouve, a internet que nos assiste também. Presidente, eu quero te agradecer pelo que você, né, tirou o projeto em pauta, né, e para poder fazer um novo projeto. Eu acho que na hora de elaborar esse projeto tem que, principalmente, principal é convidar os avicultores para ver se eles estão de acordo com o novo projeto. Não adianta a gente fazer um projeto que não, alguém vai elaborar que não entende disso. Tem que seguir as leis, mas temos que ouvir os avicultores e fazer a coisa certa. Aqui diz o Arlindo Repic, do cheiro, Arlindo. Sabe, o mau odor, ninguém gosta, né, do mau cheiro. Mas aqui nós temos aqui, vamos citar, a 200 metros, tem um pinicão aqui em cima. Você quer um mau cheiro pior do que esse que tem aqui dentro da cidade? E não tem denúncia, ninguém fala nada, ninguém toma providência. E o mau cheiro você passa de dia, de noite, é todo dia a mesma coisa. E agora vem falar com um pouquinho de esterco que se passa na cidade. É mau cheiro? Isso é riqueza do nosso município. Traz imposto. Né? Agora vão querer prejudicar os agricultores por causa disso? Eu acho que eu sou contra isso. Temos que rever e fazer o projeto dos agricultores ficarem satisfeitos. Hoje, se quer fazer um projeto de 1.000 metros de perímetro urbano, primeiro foi as granjas. Vou citar aqui a virada. Quando se colocou a primeira granja na virada, quantas casas tinha? Acho que tinha uma ou duas. Hoje tem centenas de casas. A granja está lá, os granjeiros compram o lote em volta, constrói a casa em volta das granjas, agora para poder trabalhar na granja, ficar mais perto. Se a gente proibir isso, aí os granjeiros vão ter que tirar as granjas e vai para onde? Aí o pessoal pequeno que construiu a casa dele, lá vai para onde também? Então nós temos que, vereadores, prestar bem atenção o que a gente vai fazer com os agricultores, que são através deles e que o município está crescendo. Igual o Arlindo disse, Arlindo, o nosso município tem um volume de carreta muito grande. Esse ano foi se comprado mais de 30 carretas novas esse ano, em 3 meses. Quer dizer, porque a avicultura está crescendo. Então, se a maior arrecadação é através da avicultura, nós temos que dar apoio a esses homens, sabe? Porque eles trabalham, pagam imposto, dão muito emprego. Eu tenho aqui avicultores aqui, ó, vou com uma Bege, Manfredo Krieg, você acha que eles vão sair daqui? Estou citando o nome dele, mas tem muito mais. Às vezes vão sair daqui, vão para casa tomar banho, muitos deles vão lá na granja ainda olhar como é que está, carregamento, essas coisas e tudo. Então vão até 10 horas da noite. Nós temos que dar graças a Deus que esses homens estão investindo no nosso município. É esses que nós temos que dar valor. Entendeu? Então vamos prestar atenção, vereadores, na próxima projeto que vou fazer, que eles também têm que estar de acordo em cima com esse projeto que vai fazer. Não é só nós, não, quem vai elaborar aqui na prefeitura. Chama os agricultores, uma reunião com eles, é assim que vocês querem, é assim que tem que ser, é assim que vamos fazer. Porque se vir um projeto para cá, ao contrário, eu voto contra, eu sou a favor dos agricultores. Obrigado.
Convido o quarto vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mantzke.
Cumprimento aqui o nosso presidente Adilson Spindler, colegas vereadores, em nome do meu primo Mário Cristo, eu cumprimento a todos os agricultores aqui presentes. Também quero cumprimentar os ouvintes de Pamarana, internautas. Presidente, sobre o projeto da avicultura dos granjeiros, nós temos que conversar melhor sobre isso, porque o que me incomoda é aqueles 1.000 metros em linha reta. Quando foi feito Santa Maria, quando Santa Maria começou, a maioria das granjas aqui por perto já estava. O que veio depois foi perímetro urbano, mas as grandes já estavam. Eu me lembro nas grandes Etman, lá é muitos anos que já estão mexendo com grande. Então vamos estudar esse projeto melhor. Uma coisa para Santa Maria, nós não podemos esquecer que o lucro de Santa Maria são os agricultores. Não tirar a agricultura também fora, não tem mais os agricultores, são a maior renda e o maior emprego para o nosso município. Então, o meu voto vai ser favorável depois, quando é bem estudado, e esquecer esses 1.000 metros em linha reta. Porque não adianta tirar as grandes, que o povo, alguém tem que ficar perto da grande, nós não podemos abandonar as grandes. Chega lá outro dia, alguém pode ir lá matar as galinhas, pode roubar, alguém tem que ficar sempre por perto. Então, eu acredito que isso dá para conversar, a gente pode sentar e fazer reunião com os agricultores e vereadores, que nós conseguimos resolver esse problema da agricultura. Também, senhor presidente, me traz aqui que o Enio Bergler trouxe uma grande novidade para o nosso amigo Ademar Kerkhoff esses dias, que foi feita a assinatura da elaboração do projeto do asfalto. Mas esse mesmo projeto já foi assinado em 2014. E também tem até o valor, que quanto custou elaborar o projeto, foi R$ 838.760,07. Então, eu acredito que o governador está atrasado, dormiu demais. Ele só veio de novo na época da campanha, da política. Porque ele, para Santa Maria, não trouxe um prego durante esses 3 anos e pouco que ele está lá dentro. Que eu reparo muitas vezes, os municípios em volta não tem que... Por que será que Santa Maria não tem vez? Eu estou na Ceasa, estou no meio do povo todo dia. Laranja da Terra recebeu 3 torres de telefone, Santa Maria nenhuma. E nem vai receber, parece. Palmeiras, quem conhece Palmeiras, é uma vilazinha, poucas casas, tem uma torre de telefone. Funcionando, Arlindo? Então eu não sei o que esse governador está pensando. Que ele abandonou Santa Maria. Ele só vem 3 em 4 em 4 anos, quanto é época política. Fora disso, ninguém vê esse governador aqui em Santa Maria.
Nos últimos dias, ele fez duas inaugurações em Santa Teresa, em vez de fazer aqui em Santa Maria. Um, o SENAC, foi construído lá um prédio de todo tamanho, e na semana passada, a rede Cuidar. Sabendo que Santa Maria tem 40 mil habitantes lá, ainda foi colocar lá. Agora, se Santa Maria quiser procurar saúde, tem que ir lá em Santa Teresa, na rede, cuidar. Mais uma obra que o governador deixou de fazer aqui em Santa Maria de Jetibá.
É, ele acha que não sabe o caminho para Santa Maria, só deve saber daqui a uns dias quando ele vai ser candidato de novo. Também, senhor presidente, eu queria pedir ao nosso secretário Wilsberger, que eu tive um pedido do Vanildo Hammer, lá de Caramuru. Eles têm uma ponte precária lá, não sei, Joel, se você está por dentro. Às vezes, diz que tem planchão lá já e as vigas, planchão também. Talvez, depende só abrir uma valeta lá para conseguir fazer a ponte lá para isso. Abrir o rio um pedaço para a água escorrer, para eles conseguirem fazer a ponte lá. Que diz que está muito precária aquela ponte. Também em Rio Triunfo, Valdemar Schneider está pedindo um cascalhamento naquela estrada dele. Ele até mandou um vídeo para mim. Esse caminhão não anda, está difícil isso aí. Então, passa, quero pedir com muito carinho, ver os pega, para ele conseguir dar uma olhada nessas trechos de estrada também. Muito obrigado.
O quinto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente Adilson Espíndola, o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os demais vereadores. Em nome do meu amigo conterrâneo de Caramuru, Floriano Saig, cumprimento os demais avicultores aqui que estão presentes, os demais pessoas aqui no plenário, os internautas da Rádio Pomerano. Eu quero dizer a vocês, avicultores, meus parabéns pela união que vocês estão aqui e vocês podem contar com a gente. O melhor vai ser feito. E a melhor coisa que a gente faz, senta com o prefeito, o diálogo, igual o presidente já falou aqui antes, é o diálogo para não ser prejudicado, nem vocês e nem a população de Santa Maria, porque vocês são peças fundamentais no nosso município e que a gente está aqui para ajudar e a gente sair de uma forma melhor para todos, que ninguém nos seja prejudicado e ter brigas, ter divergentes entre o município e os avicultores. Só que eu tenho também um pedido a fazer a vocês, que tem grandes... Eu sei que o investimento de vocês nas grandes é muito alto, mas também vocês têm um retorno que a gente sabe muito bom. Então, a gente quer pedir também que vocês tomem cuidado, ajudem a controlar as moscas. Isso é um pedido da população de Santa Maria de Titibá, principalmente na época quando chove. Você quase não tem como fazer um almoço, muitas vezes em casa, de tanta mosca que dá. Então, eu acho que vocês têm que saber como que isso tem um controle, porque tem época que tem menos. Mas tem vezes, parece, eu não sei, Caramuru, se vocês veem, tem vezes que é inacreditável, você não consegue fazer um lanche dentro daquele posto do CIS ali. É insuportável. Você não tem como fazer um lanche dentro daquele lanchonete do Jorge lá. E se você olhar o teto daquele lanchonete, é inaceitável alguém trabalhar da maneira que eles são obrigados a trabalhar. Então, eu acho que isso tem que ter um controle, e esse é um pedido da população de Santa Maria, não só do vereador aqui. Meu muito obrigado, e conta com a gente o que vocês precisar, que a gente vai estar aí para fazer o melhor, o que a gente puder fazer para vocês.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Amar Francisco Tom, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Adair Lur, Hilário Benin, Clóvis Brown, Florentino Lauvers, Arlindo Ripke, Rogério Gomes, Valdevino Mansky, Joel Ponat, Nelson Mirting, Jean Jacques Lauvers. Em nome do Helder, Fábio, de todos que estão aqui, os nossos avicultores de Belém, eu cumprimento a todos os demais avicultores aqui presentes. Poderia até nominar um por um, mas eu faço em nome dos dois, que todos sintam-se cumprimentados, porque todos são muito conhecidos, amigos nossos aqui, e qual mais uma vez eu agradeço pela presença de todos vocês. Muitos me ligaram dizendo que não teria como estar aqui, outros já participaram da reunião lá na Copeave, mas eu acredito que uma boa parte está acompanhando toda essa sessão pela internet ou pela Rádio Pomerana FM. O que eu quero dizer aos nossos queridos avicultores, eu vou falar no final da minha fala, mas antes eu não poderia de falar sobre a fala do nobre colega vereador Clóvis Brown, que aqui se pronunciou, e para mim foi o discurso mais demagogo que ele já fez nessa casa de leis, mas eu perdoo porque ele tem uma certa dificuldade de entender as coisas, e falou que não deveria ter dito aqui nessa casa. Ele deveria ter falado que nós, com a folha, essa casa está gastando 2,8% dos 6% que eu posso gastar. Ele deveria ter falado que essa Câmara é a Câmara que mais está economizando no estado do Espírito Santo. Ele deveria ter falado aqui dessa reforma que nós estamos fazendo, oriundos que foi dinheiro em caixa do ex-presidente Hilário Benink, do elevador novo, dos computadores novos para essa casa, da devolução que nós já fizemos ao município no montante de 2 milhões de reais, que foram comprados máquinas, ônibus para a saúde. Ele deveria ter falado aqui que nesse ano, em maio, nós vamos devolver mais 1 milhão de reais, porque é o entendimento dos nossos vereadores para comprar máquina para os nossos agricultores. Mas não. Ele veio se preocupar com um projeto de lei que ele disse aqui que é da Câmara Municipal, mas na verdade ele se equivocou, porque é do Poder Executivo Municipal, que foi votado na semana passada, que criou 40 cargos de provimento efetivo. Que esses cargos só podem ser utilizados para pessoas que fazem concurso público ou para pessoas que fazem processo seletivo. Um exemplo que eu cito nesse projeto. Desses 40 cargos, foram criados 10 cargos de professor de educação física. Mas o município só vai ocupar um desse cargo. Até porque o prefeito tem uma responsabilidade da lei fiscal. Ele sabe o limite que ele pode gastar com esses cargos. Quando ele fala que nós estamos botando funcionário demais, ele usou demagogia pura, porque ele sabe que nós fizemos uma reestrutura administrativa e nós reduzimos os gastos drasticamente, por isso nós chegamos ao percentual de gastar apenas 2,8%, na qual nós podemos gastar 6%. E quando ele falou aqui que eu não estou usando o motorista, ele se equivocou porque ele tem uma agenda muito ocupada, esse vereador. Ele não vai em nenhum evento que o município convida ele. Ele não participa porque a agenda dele é muito ocupada. Ele não cumpre com as suas obrigações. Porque se ele ia nesses eventos, ele ia saber que na semana passada ou na semana retrasada, quando nós visitamos o condomínio avícola, que foi nos feito, foi nos convidado pela diretoria da Copeave, a qual agradeço, ele ia perceber lá que nós estávamos usando o motorista da Câmara, esse que ele citou, que nós não estamos usando. Ele ia ver, mas ele não foi no evento, como ele vai em nenhum lugar, então ele não tem como saber disso. Porque se ele tivesse ido lá, os vereadores que foram, viram que nós estávamos usando o funcionário efetivo da Câmara Municipal. E só para esclarecer, aqui nós temos dois motoristas. Um que é motorista efetivo, e outro que é motorista da presidência da Câmara. Porque o presidente, o poder legislativo, tem representatividade em diversos lugares. O presidente é convidado para que praticamente todos os dias ele esteja representando o poder legislativo de Santa Maria a algum evento desse estado. Então, por isso que a presidência precisa de um motorista e as demais setores de trabalho dessa Câmara Municipal precisa do motorista que é do poder legislativo, que é o motorista efetivo. E, ademais, toda vez quando o vereador, e ele sabe muito bem disso, eu nunca determinei, enquanto presidente dessa casa, qual motorista que vai viajar com os vereadores quando assim o necessitam. Todos os colegas vereadores sabem muito bem disso, que eu dou o livre-arbítrio de o vereador, já quando vai representar essa casa em algum evento, que ele já solicita o nome do motorista que eles querem viajar. Já vai junto no ofício. Mas eu quero dizer que os nossos dois motoristas, eles atuam, eles estão trabalhando muito, e tem sim a necessidade de ter esses dois motorista aqui nessa casa. No mais, Verdon, eu quero que Vossa Excelência cumpra com as promessas que o senhor prometeu na sua comunidade. Que Vossa Excelência se preocupe com as suas comunidades, com o bem-estar da população, sabe, né? E seja coerente na sua fala e veja os trabalhos que estão sendo realizados aqui nesse Poder Legislativo Municipal antes de falar coisas que Vossa Excelência não tem conhecimento. Eu quero dizer aos avicultores, a todos aqui presentes, da minha alegria de tê-los aqui e da alegria que nós vamos buscar um entendimento. O que é fato é que nós temos uma legislação em vigor. E essa legislação está aí. E os nossos avicultores, eles têm a liberdade de decidir se eles vão permanecer com essa legislação ou vamos fazer uma nova legislação. E eu me sinto muito feliz por ter convidado todos os senhores para dar conhecimento a todos os senhores que talvez, se eu não tivesse tomado essa decisão, hoje talvez nós teríamos aprovado já o projeto de lei aqui, porque nós entendemos que a ave que representa os nossos avicultores fala em nome de todos. Esse é o meu entendimento e acredito o entendimento dos nossos vereadores. Mas como todos os senhores tomaram conhecimento do projeto, os senhores estão tendo essa oportunidade de estar contribuindo com o mesmo. O nosso prefeito está à disposição para fazer as adequações necessárias em referência a essa lei. Uma coisa é certa, nós precisamos ter uma nova legislação. E o tempo passa muito rápido. E eu acredito que amanhã já o prefeito deve pedir a devolução desse projeto para melhor análise, mas eu peço aos senhores avicultores que entrem em contato com a AVE, se reúnam para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Esse é o nosso desejo, um desejo que contemple a todos, tanto os avicultores como a nossa sociedade aqui em Santa Maria de Jetibá. E por fim, eu quero dizer a todos que tem chovido muito, graças a Deus, em nosso município. Nós, há pouco tempo, nós tivemos vários problemas da questão da falta de chuva, da questão hídrica em nosso município. Vizinhos brigando com vizinhos por falta de água. E agora não. Nós temos que só agradecer ao nosso bondoso Deus todos os dias que tem nos abençoado com muita chuva em nosso município. E consequência disso, as nossas estradas não estão boas no município todo. O prefeito tem pedido a paciência e o entendimento de todos. Nós vamos receber na festa do município vários maquinários novos, que todos vão tomar conhecimento na festa do município. Eu acredito que depois dessa festa, nós vamos conseguir amenizar essa situação e resolver os problemas das estradas do interior de todos os nossos municípios. Porque serão equipamentos significativos que virão, graças a Deus, para o nosso município, para melhorar as nossas estradas em todo o nosso interior aqui de Santa Maria de Jetibá. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do nosso prefeito, que os nossos avicultores, que os nossos agricultores e que nossos munícipes tenham estradas dignas em todo o nosso município de Santa Maria de Jetibá. Só essa casa devolverá R$1 milhão agora em maio e esses recursos vão ser comprados 2 patrolas novas. Nós vamos receber 5 patrolas novas no mês de maio em nosso município, além de outros equipamentos que virão. No mais, eu quero dizer, em nome de todos os vereadores, para os nossos queridos avicultores, esta casa está à disposição dos senhores. Nos procure, vamos conversar, vamos dialogar e vamos buscar o entendimento, que com toda certeza, esse é o melhor caminho. Muito obrigado a todos os senhores por essa presença aqui nessa sessão. Informo aos senhores vereadores e a todos os presentes que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 16 de abril de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.